Deus colocou uma palavra no meu coração, né, assim que eu estava pensando no culto de hoje. Aí eu falei, eu vou compartilhar essa palavra com os irmãos. Né, o Tiago, a última vez que ele pregou aqui, ele falou, o tema da mensagem do Tiago foi o maior exemplo, né, é Jesus, o nosso maior exemplo, né, Tiago? E o Daniel, ele pregou aqui semana passada, ele disse que Jesus, ele quebra paradigmas. E eu vim falar um pouquinho de Jesus também, né? Sempre foi uma responsabilidade, né, em minhas ministrações. Eu acho que eu aprendi isso com o pastor Ronald, se eu não me engano, que em toda ministração, a ministração tem que apontar para Jesus. Não importe se você pregue em Gênesis ou se você pregue no texto de Apocalipse, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, né? E eu já encontrei muitas pessoas que pregavam e nas mensagens elas falavam mais dos homens do que do próprio Cristo, né? E teve grandes homens que marcaram a nossa história. Eu tenho aquele livro, Os Heróis da Fé, e fala daqueles homens, aqueles homens fizeram coisas extraordinárias. Mas assim, a base do Evangelho, o nome que sara, cura, a pessoa que tem o todo poder, continua sendo Jesus. Então, em todas as minhas ministrações, eu aprendi disso desde o começo, que a ministração tem que apontar para Cristo. Não importa o tema, mas tem que apontar para Ele, né? E vocês sabem que eu prego bem rapidinho, então fique ligado que Deus, Ele vai falar conosco. Começando pelo Gênesis, na criação, Jesus estava na criação. Porque João, no capítulo 1, vai dizer que, no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus. Né? Outras traduções dizem que o verbo estava com Deus. E quando na criação Deus fala, o haja de Deus é Jesus. E quem construiu, Deus, ele teve o plano. Jesus era a palavra. E quem executou na criação foi o Espírito Santo. Isso nós aprendemos aqui no discipulado do batismo, a qual eu tive o prazer de dar aula. Eu aprendi isso, eu não sabia. Então Jesus, ele estava no princípio de tudo. E no princípio criou Deus o homem. E não há na terra, não há no céu, um ser que seja semelhante a Deus, a não ser eu e você. Deus, ele por amor, Deus, ele caprichou na nossa criação. Ele criou os animais, os anjos já tinham, mas no momento que Ele foi criar eu e você, no momento que Ele foi criar o homem, Ele caprichou de maneira que, quando Ele foi criar o homem, Ele falou, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, para você entender um pouquinho do amor de Deus por nós. Nada mais, nada menos, você parece com Deus. E Ele vai criar Adão. E logo após, Ele cria o outro ser, Eva. Eva, ele foi um presente para Adão. Então, hoje eu olhei para a Débora e falei assim, amor, você é um presente de Deus para mim. Quando Deus olhou para o Danilo e falou, vou presentear esse menino, ele me deu a minha esposa. Aí ela perguntou, ela olhou para mim e falou, o que você quer? Falei, calma, é a palavra que está dizendo. Então, irmãos, já para fazer o esquenta aí do encontro de casais, a sua esposa é um presente de Deus para você, amém, irmãs? Ah, que maravilha. E ele criou Adão e Eva. O homem, ele peca. E eu preguei isso no último domingo. Eu disse que o plano de que Jesus visse a terra foi no princípio lá no jardim. Quando há a primeira promessa, Deus olha para o homem que agora está destituído da glória. E ele fala, meu filho tem que vir à terra para poder salvar a humanidade. Então, pelo amor de Deus por nós, Jesus teve que vir à terra. Então, se eu tivesse aqui mais ou menos 10 segundos para simplificar quem é Jesus, Jesus simplesmente é o amor de Deus por nós, encarnado no corpo de um homem. Vocês entendem? Então Jesus, se alguém perguntar para você quem é Jesus, de maneira bem simples, Jesus simplesmente é o amor de Deus por nós. Então, resumindo quem é Jesus, Jesus é amor. E Romanos 8 vai dizer assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. O que Paulo está dizendo aqui? É bem provável que alguém morra por outra pessoa porque é uma pessoa boa. É bem provável que você ofereça a sua vida pela sua mãe porque sua mãe é uma pessoa boa. É bem provável que você ofereça a sua vida pelo seu filho. Você morre pelo seu filho porque você o ama. Então entregar a sua vida por pessoas boas é fácil. Mas Deus, Ele entregou a vida do seu filho. Jesus entregou a sua vida por nós, e nós não éramos pessoas boas, nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Então, quando Ele entrega a sua vida por nós, nós somos pessoas más. E esse é o amor de Deus. Olha o nível do amor de Deus: entregar seu filho por amor a pessoas más. Em 1 João 3,16 vai dizer assim: nisso conhecemos o que é o amor. Então João está dizendo: pelo sacrifício da cruz de Jesus por nós, nós reconhecemos o que verdadeiramente é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E ele continua: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus, Ele é o amor. O ódio sempre será vencido pelo amor. Eu quero ser bem contemporâneo. Essa semana, acredito mais uma semana e meia, houve um caso que repercutiu na internet. Aquele caso de racismo nos Estados Unidos. E algo muito ruim. Eu, particularmente, diretamente, nunca sofri racismo. Minha família já sofreu. E isso é algo muito ruim. Mas em resposta daquele ato muito ruim, algumas pessoas começaram a quebrar tudo, a invadir as lojas. E aquele problema, ele não vai ser vencido por mais um problema. Eu acredito que tudo é resolvido pelo amor. Tudo é resolvido pela paz, né, algo passivo. Tem um pastor americano, batista, que eu sou um fã. O nome dele é Martin Luther King. E ele morreu, ele lutou contra a segregação racial. E ele era um pastor e ele nunca revidou. Ele já foi esfaqueado, ele já foi preso, né, ele morreu. Né, ele foi esfaqueado, ele foi preso. E a família dele jogaram bombas na casa dele. E ele, em nenhum momento, ele revidou. Sempre quando ele ia para a rua, quando ele foi contra a segregação racial é como, quem nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, é mais ou menos aquilo. E ele viveu nesse tempo e ele marcou a geração dele, mas em nenhum momento ele usou o ódio. Em nenhum momento ele usou a força. Porque eu acredito que o amor, ele vence o ódio. E Jesus é o amor. A crise que estamos passando, você acredita que eu consigo ver Cristo na crise? É difícil você olhar e falar: mas na crise, Danilo, olha quantas pessoas desempregadas. Danilo, olha na crise quantas pessoas morreram. Quantos pais de família, Fabiana Anastácia, morreu. Como você vê Jesus no meio da crise? Eu vejo Jesus no meio da crise quando você manda uma mensagem para alguém: está tudo bem? Jesus está lá. Eu vejo Jesus na crise, na arrecadação de alimento que a gente tem, e a gente ajudar outras pessoas. Porque o se importar com as pessoas, Jesus está nisso. Então, no meio da crise, eu vejo que Jesus se revelou no partir do pão, no você se importar com as pessoas. Se você olhar para o seu próximo, você falar: está precisando de alguma coisa? Eu vejo Jesus nisso. O amor vai vencer a crise. juntos venceremos a crise. E eu vejo Jesus num abraço. Eu vejo Jesus em uma mensagem que tudo vai dar certo. Eu vejo pessoas na internet querendo culpar Deus, querendo culpar todo mundo, querendo colocar a culpa em um, a culpa em outro, mas agora é o momento de Cristo se revelar a nós, em vez de nós perdermos nosso tempo, querendo colocar a culpa em alguém, não, agora é o tempo de você ajudar o próximo. Chegou o tempo de nós mandar a mensagem para o nosso próximo, dizendo: você está precisando de alguma coisa? Como é que vai? As pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas vão ficar desempregadas, então agora é o momento de Cristo se revelar em nós. Como? Ajudando o próximo, unindo. E certa vez, os discípulos, lá em Atos, eles estavam reunidos. E Jesus, ele tinha morrido. E tinha pessoas, né, sem seus discípulos, que viu Jesus pregar, que viu Jesus ministrar, que viu como Jesus se importava com as pessoas. Essas pessoas foram testemunha ocular de ver Jesus. E nisso que Jesus morre, eles encontram com os discípulos. E lá em Antioquia, os discípulos são chamados pela primeira vez na Bíblia de cristão. Eles não são chamados de cristão simplesmente porque é um nome bonito. Eles não são chamados de cristão porque eles são gente boa. Não, eles são chamados de cristão porque eles se comportam como Cristo se comportou. Porque eles falam como Cristo falou. Porque eles se importam como Cristo se importava. Então nós hoje, quando nós carregamos esse nome de cristão, é porque nós devemos se comportar como Cristo se comportou, é que nós devemos amar como Cristo amou, é que nós devemos ter compaixão do próximo como Cristo já teve. Por isso somos chamados hoje de cristão, porque temos características de Cristo, e a melhor característica de Cristo foi amar. Eu estava ontem numa visita na casa do Vinícius, ele está aí, né, que Deus possa abençoar essa família muito linda. E nós comentamos lá, nós falamos da palavra do Senhor, foi um momento muito bom. E nós falamos ontem que Jesus, ele quebra protocolos. Jesus, ele veio para, meu, quebrar paradigmas. E pessoas, isso eu aprendi com o pastor, não, o discípulo, não, o apóstolo Cristiano, da Eljava. Eu tive o prazer de participar e só aprendi com ele. Porque tem pessoas ainda que estão enraizadas no primeiro Adão. Tem pessoas ainda que estão enraizadas na lei. A palavra vai dizer que há o primeiro Adão e há o último. O primeiro Adão, eles querem ter o direito. Quando nós estamos enraizados no último Adão, nós abrimos mão do direito. Nós fazemos aquilo que Cristo foi porque Ele amou. Ele veio para quebrar paradigmas. E em Mateus 5, diz assim: olha o que Jesus está dizendo. Isso é o próprio Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo: vocês viram o que na lei foi escrito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhes tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas. A quem quiser tomar emprestado de você. Aí Jesus, ele repete: vocês ouviram o que foi dito na lei, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus, ele vem falando da lei, mas mostrando o que é de fato o cristianismo. Ele vem de fato mostrando o que é o verdadeiro evangelho. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre o justo como o injusto. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Olha o que Jesus está falando. Porque quando nós estamos enraizados no último Adão, quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos de fato o cristianismo, o nosso amor pelo próximo é tão grande que nós abrimos mão dos nossos direitos. E essa palavra hoje, eu estudando, teve um encontro comigo. Porque a Débora sempre briga comigo no trânsito, né? Se a preferência é minha, eu quero bater na tleca que a preferência é minha. E se o cara passa na minha frente, eu buzino. E a Débora, para com isso, você é crente. E é verdade. Isso é cristianismo. É você estar certo, mas você não precisar brigar porque você está certo. É você abrir mão dos seus direitos. Olha o que o próprio Cristo diz. Abra mão. Ame as pessoas, pois é isso que Ele é. Então, se nós vivemos em Cristo, se nós nos denominamos cristão, nós temos que fazer aquilo que Ele fez. Nós temos que viver aquilo que Ele falou. Porque não adianta só saber quem é Jesus. Não adianta você estudar sobre Jesus, entender o que é Jesus, falar, não, eu sei quem é Jesus agora, Danilo, porque você pregou e agora eu sei que Ele é amor. Não adianta só saber quem é Jesus, porque o importante é fazer aquilo que Ele fez. O importante é você amar o próximo como Ele amou. O importante é você se importar como Ele se importa. Isso é Jesus. Isso é Jesus. É Ele se importar. A maior característica de Jesus é essa, é o amor. A maior característica de Jesus é que Ele amou. E tem outras características que eu quero ressaltar. Jesus, Ele era mestre. Jesus, Ele quando está na terra, Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele deveria ser honrado. E o que... quebra também protocolos da religiosidade aqui. Algo que Jesus fez. Porque Jesus, Ele é humilde. E Jesus, Ele não ensinou a ser servo. Jesus, Ele não nos ensinou a servir o próximo. Em Mateus 13, Jesus, Ele está na mesa sentado com os discípulos. E vai dizer a palavra que Ele pega uma toalha. E Ele enrola na sua cintura, e Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e Ele é mestre, e quem deveria lavar os pés, como o costume da época, eram os discípulos, mas Jesus aqui, Ele quebra mais um protocolo, e Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e Ele chega diante de Pedro e fala, vou lavar seu pé, e ele fala, não, o Senhor não deve lavar o meu pé, eu que devo lavar o seu. E Ele fala, se você não deixar eu lavar o seu, você não tem parte comigo. E Pedro, Ele chega e fala, então lava o meu corpo inteiro. Pode lavar. E Jesus depois, Ele senta, Ele tira a toalha da sua cintura. E Ele mostra que nós, que eles, os discípulos, têm que estar a serviço do próximo. Que nós temos que servir o próximo. Nós temos que acordar todo dia de manhã e pensar, como é que eu posso servir o meu próximo hoje? Como é que eu posso servir o meu pai hoje? Como é que eu posso ser um servo do meu vizinho hoje? O que é que eu posso para agregar na vida dele? Se nós entendêssemos que o segredo da vida é servir. Paulo vai dizer, melhor é dar do que receber. O segredo da vida é servir. Você acha que os grandes milionários de hoje, por que eles são milionários? porque eles têm empresas que arrecadam milhões, o dono da Amazon. Porque antes dele pensar em dinheiro, ele pensou em algo que poderia servir para o próximo. Olha Salomão, o homem mais rico da terra. Quando Deus olha para ele e fala, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria para servir ao povo. E Jesus vai lá e enche ele de tanta sabedoria e riqueza. Porque o segredo de tudo é servir o próximo. Quando você começar a pensar na sua vida, como servir, a sua vida matrimonial também, como eu sirvo o meu esposo, como eu sirvo a minha esposa, como é que eu posso servi-lo, servir ele? E pessoas, eu vim de um local a qual os líderes religiosos, eles eram ovacionados. Sendo que Jesus, ele foi o grande mestre, e o mestre lavou os pés dos seus discípulos. O segredo da vida é servir. Jesus, ele foi humilde, ele foi o verdadeiro servo. Jesus, ele vai orar, a última oração que ele faz para os seus discípulos. Ele já está prestes a partir para o Pai, e ele olha e ele fala, Pai, que eles sejam uns, assim como eu e tu somos um. Deus e Jesus, eles são uns. E lá Moisés, quando Deus chega diante de Moisés, ele fala, Moisés, será necessário que você vá até Faraó e liberte o povo. E Moisés, alguns historiadores dizem que ele era gago, ele era ruim da fala. Ele, Senhor, mas eu não sei nem falar. Aí ele falou, leva Arão, seu irmão, que ele é bom em oratória, ele é bom de se expressar, leva ele. E ele já está indo, e ele volta e fala, mas Deus, quando eu chegar lá diante a Faraó, quem eu vou falar que me enviou? Aí Deus olha para Moisés e fala, diz que o eu sou te enviou. Jesus é o eu sou. O que quer dizer o eu sou? O eu sou quer dizer, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então, no meio da angústia, ele é o seu alívio. No meio da preocupação, ele é o seu socorro. No meio do problema, ele sempre será a solução. Se você precisa de um pai, ele vai ser o seu pai. Se você precisa de um conselho amigo, ele vai ser o teu amigo. Ele é o eu sou. Então, ele está aqui, diante dessa mensagem, dizendo, o que você quer que eu precise que eu seja para você? O que é que você precisa hoje? Eu sou para você. Olha que lindo isso. Eu tenho para mim, eu entendi que Jesus é o meu pai. Eu entendo, eu peguei para mim paternidade. Eu vejo Jesus, eu trato Jesus como um pai. Eu não tinha esse costume, porque eu achava que Jesus era aquele ser que está lá acima das nuvens, mas ele é pai. E sabe qual é o momento qual nós mais falhamos? Quando nós tratamos Jesus de qualquer outra coisa, mas não tratamos ele como pai. E a gente ora, 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 e muitas das vezes a gente não recebe porque a gente não trata ele como um pai. De mais ou menos uns 2 a 3 meses, eu aprendi a orar de maneira diferente. Eu oro para Jesus, tratando-o como um pai. Pensa comigo, imagina uma criança. Porque assim, ó, olha o que Jesus diz, antes de eu falar. Ele diz em João 15, aquela palavra muito conhecida, que Jesus diz, eu sou a videira. O meu pai é o lavrador e vós são os ramos. Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha o que ele diz, pedirão o que quiser, e isso lhes será concedido. Olha o que Jesus disse, o que você pedir, eu te dou. Não tem muito segredo. É só pedir que ele te dá, ele é pai. Pensa uma criança. Uma criança chega diante de um pai e fala assim, pai, eu quero uma bola. E no outro dia a criança chega diante do pai, eu quero uma bola. E o pai fala, eu vou te dar. E no próximo dia a criança fala, pai, eu quero uma bola. E o pai fala, eu já vou te dar, filho. E no próximo dia, o filho fala: pai, eu quero uma bola. Dá vontade de dar um cascudo na criança. Agora pensa comigo. Imagina a criança chegar no pai e falar: pai, eu quero uma bola. E no próximo dia, a criança chegar diante do pai e falar: pai, obrigado. E o pai falar para a criança: obrigado pelo quê? Pai, obrigado pela bola que o Senhor me prometeu que vai me dar. Eu tenho com Jesus. A minha oração é assim: eu peço uma vez. Porque Ele é pai, Ele disse que Ele vai me dar. E a partir dos dias eu só agradeço. Pelo que eu nem tenho, mas eu agradeço porque eu creio que a palavra diz que Ele vai me dar. Trata Jesus como um pai. E para você entender um pouquinho, o Diogo falou isso uma vez, para você entender um pouquinho o amor de Jesus por você, é só quando você for um pai ou uma mãe, que você vai entender o seu amor pelo seu filho. Aí você vai entender um pouquinho do amor de Jesus por você. Mas assim, Jesus fala para você pedir. Mas Ele diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, eu dou o que vocês quiserem. Mas entenda, se a palavra dEle permanece em nós, nós entendemos aquilo que Tiago disse. Tiago disse: pediu e não recebeu, porque pediu mal, pediu por gastar dos vossos deleites. Então se a palavra de Jesus está em você, você entende que eu tenho também que saber pedir para Ele. Porque nós pedimos por gastar dos vossos deleites. Mas quando nós aprendemos a pedir, que tudo que nós pedimos glorificar o nome dEle, Ele vai te dar. A partir do momento que você olhar para o Senhor: Senhor, eu quero um carro, mas esse carro vai ser para a glória do Teu nome, Ele vai te dar. Senhor, eu quero uma família, eu quero constituir família. E Ele entender que no seu coração, o seu intuito, a sua família é para glorificar o nome do Senhor, Ele vai te conceder a sua família. Se você pedir um emprego e você mostrar para Ele de coração sincero que aquele emprego vai constituir o nome dEle, que vai glorificar o nome dEle, Ele vai te dar. Porque tudo tem que ser para a glória dEle. Tudo tem que girar na glória do nosso Senhor Jesus. Então aprenda a orar. Aprenda a pedir. Eu tenho comigo isso. Eu peço. No próximo dia eu só vou agradecendo, porque eu creio que Ele vai me dar. Eu vou ler Lucas 9. Lucas 9. Versículo de número 18. Diz assim: certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhe perguntou: quem a multidão diz que eu sou? Olha Jesus perguntando: quem a multidão diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros, que é Elias. E outros ainda, que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então, Jesus pergunta para os discípulos: o que eles estão dizendo que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é João Batista. Porque certas características de João Batista eram semelhantes a Cristo, a Jesus. João Batista, ele tinha dois discípulos, André e João, o discípulo amado, o discípulo do amor. E esses discípulos andavam com João Batista, pregando, e ele junto com o discípulo, João Batista. E chegou um certo dia que Jesus apareceu. Jesus, ele foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites no deserto, e ele aparece para ser batizado. E a partir do momento que João Batista olha e fala: aí está o Cordeiro de Deus, naquele momento, João, o discípulo amado, e André, eles largam João Batista para ir com Jesus, porque eles entendem que João Batista, ele veio anunciar o caminho, mas ele entendeu que Jesus era o caminho. João Batista pregou o reino, mas eles entenderam que Jesus, ele era o reino. Então eles viram em Jesus. Ele pode até se parecer com João Batista, mas João Batista veio anunciar o caminho, mas Jesus é o caminho. E alguns discípulos olham e falam, mas algum aí dizem que o Senhor é Elias. Elias foi um profeta que ofereceu um sacrifício para que o povo visse que havia Deus em Israel. Quem não conhece essa passagem, a qual ele oferece o sacrifício, fogo cai do céu e queima todo o sacrifício. Mas Jesus, ele não é Elias. Elias, ele ofereceu um sacrifício. Mas Jesus, ele não ofereceu o sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício. Entende isso? Elias, ele entregou o sacrifício, mas Jesus, ele é mais que Elias. Porque Jesus, ele não entregou o sacrifício. Ele se entregou como sacrifício. Ele é mais do que Elias. Senhor, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. Profeta prega a verdade, mostra o caminho de vida. Jesus não, Jesus ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os profetas pregam a palavra, mas nós entendemos aqui que Jesus, ele é a palavra. Os profetas ajudam a ter uma vida melhor. Os profetas, quando vieram, eles vieram para conduzir o povo para que eles pudessem ter uma vida melhor. Mas Jesus não. Jesus, ele te dá a única vida que você não pode perder. A vida eterna. Então, por enquanto que os profetas vinham simplesmente anunciar e ajudar as pessoas a vir para uma vida melhor. Não, Jesus, ele veio para dar a vida eterna. Para dar a melhor vida que você pode ter. E não é na terra. E alguns olham para, e Pedro ele olha para Jesus e diz, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, Jesus, ele não é Papai Noel, que ele vem no final do ano te dar presentinho, porque você foi uma boa pessoa no ano inteiro. Ele é aquele que veio há 2000 anos atrás, para te dar a salvação. Ele é a salvação, é isso que Ele é. Finalizando, e eu poderia ficar aqui muito tempo falando das características de Jesus. Jesus, Ele é o que nós não podemos imaginar. Como eu falei, nas minhas ministrações eu quero expor Jesus. Mas é algo difícil, porque quando você olha e fala, ah, esse carro é um carro legal, é porque você compara aquele carro com outros carros, aí você fala, esse carro é um carro legal. Quando você olha e fala, esse tênis é bacana, é porque você comparou esse tênis com outros tênis e achou esse melhor. Quando eu falo que o São Paulo é o melhor time do Brasil, é porque eu comparo ele com Santos, Palmeiras e Corinthians. Mas sabe como é difícil falar de Jesus? Porque Ele é incomparável. Ele é indescritível. Eu tentei achar alguma coisa que pudesse falar um pouquinho de Jesus, mas não tem como, porque não há nada na terra. E também não há nada do céu que pode compará-lo. Ele é incomparável. Eu vejo Jesus que, é uma passagem que eu sou apaixonado por ela. Uma mulher que ela é pega num ato de adultério. Ela é pega num ato de adultério. E a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Porque pessoas antes dela foram apedrejadas. E está aquele monte de pessoas, aquele pessoal, os religiosos, tudo em volta, vamos matar ela, vamos atacar uma pedra nela. Mas Jesus, ele chega e fala, mas quem não tem pecado, atira uma primeira pedra. Sabe quem é Jesus ali? Jesus é o justo. O justo juiz que nos justifica com o seu sangue na cruz. Ele é. Ele é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Muitas das vezes nós colocamos Jesus, nós achamos que Ele está em um alto sublime trono. Os profetas vieram com a lei, mostrando quem você era. Mas Jesus, ele é mais do que os profetas, porque Jesus, ele veio mostrando para você quem você pode ser. Por enquanto a lei me mostra quem eu sou, Jesus, ele vem e me mostra quem eu posso ser nele. A lei veio para mostrar quanto o homem era pecador, mas Jesus, ele veio com sua graça, mostrando que eu posso ser filho de Deus, que eu posso morar no céu com ele, mesmo com meus pecados, porque ele me justificou. E ele fala: tem perdão para você. Foi isso que ele falou para essa mulher: a lei acusa o teu pecado, mas eu te justifico pelo meu sangue. Fique de pé. Ele é o nosso amigo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Pai. Mas a oração que Jesus nos ensina diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele é Pai, mas ele continua ainda sendo santo. Então nós também temos que tratar Jesus pela santidade que ele tem. Então nós temos o dever também, da mesma maneira de nos apresentar como filho, nós também temos que nos apresentar também santificados. Temos sim que andar em santidade. Temos sim que respeitar a sua palavra. E a maior maneira de saber quem Jesus é através da palavra dele. Porque pensa comigo, se não há nada na terra que se compara a ele, então a única maneira de você olhar e ver quem é Jesus é na sua palavra. E eu preguei um texto aqui no Facebook, acho que todo mundo já ouviu esse texto. E para esse texto, ele tenta simplificar quem é ele. E aqui há muitas coisas que fala a respeito dele. Feche os seus olhos e medite naquilo que ele é. O meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei dos céus. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. Ele é imortal. Incrivelmente gracioso, ele é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Esse é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, ele é o salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele vive em si mesmo, ele é único, ele é sem paralelo, ele é sem procedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é sublime. Ideia da sem procedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é sublime. Ideia da literatura, ele é a mais alta personalidade na filosofia, ele é o problema supremo da alta crítica, ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece. Ele é o milagre do século, ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao tribulado. Ele se compadece, ele salva, ele guarda, ele guia, ele cura o doente, ele limpa o leproso, ele perdoa os pecadores, ele absorve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa o jovem, ele serve o desafortunado, ele honra o velho, ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? O meu rei
é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada da libertação, ele é o caminho da paz, ele é a estrada da justiça, ele é a vereda de santidade, ele é o portão da glória, ele é o mestre poderoso, ele é o capitão dos conquistadores, ele é a cabeça dos heróis, ele é surpreendente dos vencedores, ele é o governador dos governadores, ele é o príncipe dos príncipes, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, este é o meu rei, seu ofício é ser múltiplo, sua promessa é certa, sua luz é inigualável, sua bondade não tem limites, sua misericórdia, ela é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é plena, sua graça é suficiente, seu reino é justo, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível, ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Estou tentando lhe dizer o que os céus dos céus não pode contê-lo, muito menos um homem em suas mãos. Você pode poder prolongar os seus dias e não poder viver sem ele. Os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde o contê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi e sempre será. Estou falando sobre o fato dele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo e não irá renunciá-lo. Ele é o meu rei. Louve ao Senhor. Este é o meu rei. Teu é o reino, e o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar por aqui de um poder negro, de um poder branco e um poder verde. Mas o poder é de Deus. Teu é o poder e a glória. Tentamos conseguir prestígio e honra, e a glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso rei. Que você possa cada vez mais chegar perto dele. E ele está disposto a se apresentar cada vez mais para ti. Se apresente a ele com um coração quebrantado, que eu tenho certeza que ele está disposto a fazer morada. Jesus disse que eu posso vê-lo quando eu olho o meu irmão. Quando você olha o seu irmão, você vê Jesus. Porque ele é tudo isso que eu falei, e ainda muito mais. Mas ele cabe aqui, ele cabe aí. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.